SBS Radio.
Vamos então aos destaques do noticiário deste domingo, 7 de junho de 2020. Milhares de australianos marcharam pelo país contra o racismo e as mortes de indígenas nas cadeias e delegacias. Em honra à morte de George Floyd, o afro-americano morto sob custódia policial nos Estados Unidos, 20 mil pessoas marcharam da prefeitura para Belmore Park, no centro da cidade de Sydney. Multidões também foram às ruas em Adelaide, Melbourne e Brisbane. Os comícios foram predominantemente pacíficos. Os manifestantes desafiaram os avisos dos governos estaduais e federal sobre o risco de contraírem o coronavírus e foram às ruas do mesmo jeito. A maioria usou máscaras e os organizadores distribuíram desinfetantes para as mãos. Em Vitória, os organizadores foram multados em US$ 1.652 australianos cada um por violarem as orientações da saúde pública do estado. Esse manifestante, Sam Oripa Watson, esteve no comício de Brisbane. Ele disse que nunca tinha participado de um protesto tão grande.
I don't know what to say. I was stunned, but I was just so, I felt so powerful having all those people stand with me and standing with all those people. It was incredible. And this rally seemed to be the biggest rally that's happened in my lifetime. You know, the biggest rally that I can remember, you know, ever attending or being a part of.
No Brasil, a morte de Miguel Otávio, uma criança de apenas 5 anos de idade, abalou o país essa semana. Miguel morreu ao cair do 9º andar de um edifício de luxo no Recife, após a mãe, uma empregada doméstica, descer para passear com o cachorro dos patrões e deixar o menino aos cuidados da patroa. Em meio aos protestos mundiais do Vidas Negras Importam, os brasileiros se sentiram revoltados com a morte de uma criança negra que estava aos cuidados de uma mulher branca. E protestos foram realizados em várias cidades. Em nota, o Ministério Público do Trabalho disse que a morte do menino mostra a face cruel do racismo estrutural no Brasil. Ouça a reportagem da Rádio Agência Nacional.
A morte de Miguel Otávio Santana da Silva, de apenas 5 anos, nesta quarta-feira em Pernambuco, trouxe uma preocupação com a situação das empregadas domésticas durante a pandemia. A mãe da criança, Mirtes Renata Souza, precisou levá-la ao trabalho. Enquanto passeava com os cachorros da empregadora em um bairro de luxo, Miguel ficou aos cuidados de Sari Corte Real, a patroa, que permitiu que ele entrasse sozinho no elevador acionando o equipamento. Miguel foi até o 9º andar do prédio desacompanhado, escalou uma mureta e caiu pela sacada, morrendo em seguida. Sara Corte Real foi presa em flagrante, mas solta após pagar R$ 20 mil de fiança. O Ministério Público afirmou que a tragédia revela uma das faces cruéis do racismo estrutural no Brasil. Crianças negras, em geral, não recebem o mesmo cuidado que crianças brancas. O caso ainda ganha maiores repercussões porque a imprensa pernambucana destacou que Mirtes seria contratada como funcionária da prefeitura da cidade de Tamandaré. O prefeito dessa cidade é um dos patrões da doméstica, Sérgio Hacker Corte Real, casado com Sari. Mirtes afirmou desconhecer a contratação pela prefeitura e que recebia o salário direto dos empregadores. Segundo o Ministério Público do Trabalho, o Brasil tem 6 milhões de domésticas no país, sendo apenas 20% com carteira assinada. Em nota, a Prefeitura de Tamandaré informou que o prefeito está abalado com o fato e que, no momento próprio, de forma oficial, prestará as informações aos órgãos competentes. O caso segue investigação pela Polícia Civil e pelo Ministério Público de Pernambuco.
Reportagem aí da Rádio Agência Nacional. O prefeito da cidade de Tamandaré ainda não se pronunciou sobre o caso. Ainda no Brasil, o Ministério da Saúde divulgou seu mais recente balanço de casos confirmados e mortes por Covid-19. De acordo com os últimos dados, foram registrados 904 mortes em 24 horas e 27 mil novos casos de contaminados por Covid em 24 horas. O total de mortes agora no Brasil é de 36.026 e há 675.830 casos confirmados. O país é o segundo no mundo com maior número de infectados, atrás dos Estados Unidos, que tem quase 2 milhões de infectados. O Brasil é o terceiro em número de mortos, atrás do Reino Unido, que conta com 40.465 óbitos por Covid-19. Em Portugal, um morador que vive perto da Praia da Luz disse à agência Reuters que se lembra do alemão que está sendo apontado como o principal suspeito do caso do desaparecimento da menina britânica Madeleine McCann. Madeleine tinha 3 anos de idade quando desapareceu de seu quarto em um hotel de luxo em maio de 2007. Seus pais estavam jantando com amigos nas proximidades do hotel, que ficava na Praia da Luz, na bonita região do Algarve. A Alemanha está investigando um cidadão alemão de 43 anos, conhecido como Christian Brückner, sob suspeita de assassinato. A polícia alemã disse que o suspeito morou no Algarve entre 1995 e 2007 e que ele trabalhava no setor de hospitalidade. Ele também assaltava apartamentos de férias e traficava drogas. Joaquim Brás, de 50 anos, que mora em Monte Judeu, a cerca de 8 quilômetros da Praia da Luz, disse que se lembra de como era o suspeito, dizendo ele não parecia muito amigável.
Nunca acreditei em nenhuma das linhas de investigação que, após o caso, vieram ao lume. Esta, tendo toda a informação recolhida, parece-me que é a mais sólida de todas. Aquela ideia que eu fiquei de me ter cruzado com ele, era um indivíduo com cara de poucos amigos, olhos azuis, ruivo, e como lhe disse ontem, ele em termos de fisionomia, se bem que mais desregada, fazia lembrar o próprio pai da Mary, o Jerry McCann, em termos de fisionomia, sim. Era mais uma daquelas pessoas com um ar hippie, que vem nos visitar com frequência, mas que eu até desconhecia, tivesse um passado de algum tempo de permanência no nosso país. Portanto, ele apareceu aqui, viu aqui duas ou três vezes, uma salveira na caravana e viu mais uma ou duas vezes. Ele vinha cá esporadicamente. Não sei se vivia na Alemanha, não sei se vivia noutro lado qualquer aqui das redondezas, mas que ele se deslocava esporadicamente aqui.
A britânica Sally Clegg, moradora da Praia da Luz há 8 anos, disse à agência Reuters que espera que finalmente seja esclarecido o que aconteceu com a menina.
You hear rumors and things. I heard that they was known that there was a pedophile ring here. But I mean, I didn't get here. I didn't know anybody who was involved in anything like that. But now people are talking about it more. I think for the parents that would be, even if it's horrible, at least they know where, well, they can find closure.
Susan Harris, uma turista na Praia da Luz, também expressou simpatia pelos pais e disse que a dor que eles devem estar passando é inimaginável.
I feel bad for them. They're in limbo, you know, for so many years now. I can't even imagine. I can't even imagine what that's like. It would be great if there was some closure.
Nos Estados Unidos, um serviço fúnebre em honra a George Floyd foi realizado na cidade americana de Rayford, na Carolina do Norte. Centenas de pessoas atenderam a missa na Igreja Batista. Uma representante da família, Ruby Floyd, disse que apesar do que aconteceu, ela sente que Deus está do lado da família.
And I thank God for my Floyd family. Everybody been talking about everything else, but this family is a kind, loving, they love everybody. Amen? Amen.
Os protestos por justiça para George Floyd continuaram pelo 12º dia consecutivo nos Estados Unidos. Uma multidão se reuniu na Union Square, em Chicago, a terceira maior cidade do país. Outros milhares de manifestantes marcharam na capital, Washington. Há uma forte presença militar e policial em todas as cidades. Um comício também foi realizado na vizinha Arlington, no estado da Virgínia. Adrian Nelson é um padre local. Ele disse que as manifestações mostram que as pessoas estão unidas e pedindo justiça.
We're all a part of the same community, no matter who we are, no matter where we came from, no matter what we look like, no matter who we love. As long as we recognize we're in the same community, then we recognize we're all human. And that was what was lost in Minneapolis, was the humanity of George Floyd. So these type of gatherings remind us about us being human and about the need for all of us as one human race coming together to solve the problems of our community.
O noivo de uma mulher australiana assassinada por um outro policial da mesma equipe do policial que prendeu George Floyd disse que planeja falar com a família de Floyd e mostrar o seu apoio. Em uma inversão das circunstâncias do caso Floyd, o policial negro Mohamed Noor atirou na australiana branca Justine Rusix em 2017, depois que ela chamou a polícia preocupada com gritos que ouviu atrás de sua casa. Noor foi condenado e cumpre pena de 12 anos e meio de prisão. O noivo americano de Justine, Don Damon, disse que Derek Chauvin, o policial acusado do assassinato de Floyd, tinha aparência de um assassino sociopata no momento que deteve Floyd. Ele diz que acha que os advogados de defesa de Chauvin vão tentar prejudicar a reputação de Floyd no tribunal, como ele disse que aconteceu no caso da sua noiva Justine, a australiana que foi morta após chamar a polícia. O Egito propôs um plano de paz para acabar com a guerra civil na Líbia. O plano envolve um cessar-fogo a partir de 8 de junho, a partir dessa segunda-feira, 8 de junho. A Líbia não possui uma autoridade central estável, desde que os rebeldes apoiados pelos Estados Unidos derrubaram o ditador Muammar Gaddafi em 2011. Por mais de 5 anos, o país devastado pela guerra teve parlamentos e governos opostos no leste e no oeste. O presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sisi, disse que o plano tem o objetivo de remover a presença militar internacional na Líbia.
I would like to point out that this initiative calls for respect for all efforts and other international and United Nations initiatives by announcing a ceasefire starting 6 a.m. on June 8, 2020. The initiative also obliges all foreign sides to exit all foreign fighters from all over Libyan lands, dismantling all militias and withdrawing their weapons.
Shopping centers e locais de culto deverão reabrir na Índia nesta segunda-feira, 8 de junho. A Índia superou a Itália como o sexto país mais atingido pelo Covid-19. A maioria dos novos casos ocorre em áreas rurais. A chanceler alemã Angela Merkel está pedindo às pessoas que sejam corajosas enquanto o país se prepara para uma recessão. Merkel disse que reconhece que a Alemanha precisará até emprestar dinheiro para pagar os gastos adicionais que teve no combate ao Covid-19. Mas ela insiste que agora é necessário agir com tenacidade.
We must not forget, our efforts now are not financed from what we have as a reserve. We have to take on new debts. This means then that we will need good budgetary management again in the coming years, if we are really to be able to afford it. But now, in the most serious economic crisis in the Federal Republic of Germany, it is necessary to act with courage and determination.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.